leitura diária deste sábado da lição de número 9, Não Adulterarás, convida-nos à leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12. O título da meditação de hoje é: Em o Novo Testamento, adultério é qualquer relação sexual extraconjugal. Façamos a leitura. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Com todo o respeito ao setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, entendemos que o texto escolhido não foi feliz no que tange ao seu propósito, que é o de estabelecer o sentido, o alcance que o Senhor Jesus deu ao sétimo mandamento, ao mandamento não adulterarás. Entendemos que o texto mais apropriado é o que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 27 até o 32, que nós leremos agora. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus mostra a profundidade da lei de Moisés. Numa seção desse Sermão do Monte, que os teólogos, os estudiosos da Bíblia chamam de a lei do Messias, ou a lei do reino, ou a Torá do Messias, o Senhor Jesus mostra o verdadeiro alcance que deve ter o mandamento, que era muito maior do que o alcance dado pelos intérpretes da lei do seu tempo. Não é diferente com o sétimo mandamento, o mandamento não adulterarás. Para os intérpretes da lei judaica, não adulterar era tão somente a proibição da prática da conjunção carnal, do coito vagínico entre uma mulher casada e alguém que não era o seu marido. Era isso que era adultério entre os judeus. Portanto, se um homem casado tivesse relacionamento íntimo com uma mulher solteira, isto não seria adultério. Se tivesse qualquer tipo de relacionamento que não o coito vagínico, que não a conjunção carnal, isto também não seria adultério. Não é, porém, o que nos ensina o Senhor Jesus. O Senhor Jesus começa a mostrar que o adultério não estava no encontro de órgãos genitais, mas que o adultério se encontrava enraizado no coração pecaminoso do homem, no homem interior, no homem separado de Deus pelo pecado. É o que nós vemos lá em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 19, quando Jesus diz: Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A origem do adultério está no coração, no homem interior, na alma e no espírito, que estão apartados de Deus. E é por isso que quem cobiça a mulher do outro já pratica adultério, diz Jesus. Porque o adultério é originado na alma e no espírito da pessoa. quando a alma e o espírito estão apartados de Deus, eles são infiéis a Deus. E se são infiéis a Deus, também são infiéis ao próximo. E particularmente àquele que é mais próximo, que é o nosso cônjuge. Aquele que é dominado pela carne não controla os seus instintos. Entre eles, o instinto sexual, que é um instinto dos mais fundamentais, porque é aquele que nos leva à procriação, à perpetuação da espécie, que é um propósito divino. Mas Jesus diz que por causa disto, nós devemos ter uma extrema vigilância sobre os nossos olhos e sobre o nosso corpo. Como o adultério nasce do coração pecaminoso, como o adultério nasce da carne, da nossa natureza pecaminosa, nós devemos estar sempre sob o domínio do Espírito Santo, porque um simples olhar já significa o adultério. O simples olhar já nos leva a adulterar. É por isso, meus irmãos, que a pornografia é uma das formas de violação deste mandamento. É uma das formas, e hoje das mais corriqueiras, pelas quais nós violamos este sétimo mandamento. Devemos fazer conserto com os nossos olhos, como disse o patriarca Jó. E é isto que Jesus diz. Comece a vigilância pelo olhar. Comece a vigilância pelo seu corpo. Não só o olhar, mas todos os sentidos físicos. Porque eles podem nos fazer já praticar o adultério. Salomão, ao falar da mulher adúltera, ele fala com muita clareza que a consumação do ato advém do uso por parte da mulher adúltera de todos os sentidos, da excitação de todos os sentidos físicos, daquele que Salomão chama de falta de entendimento, que é aquele que parte para o adultério. Jesus diz: nós devemos vigiar sobre os nossos sentidos para não praticar o adultério, porque o adultério não é apenas a conjunção carnal. Ele já se consuma antes. E se nós não nos vigiarmos os nossos sentidos, nós certamente cairemos neste pecado. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus faz questão de dizer que nós devemos arrancar o olho, arrancar todo e qualquer membro do corpo que possa nos levar ao adultério. E se arrancar aqui não quer dizer que nós devamos nos mutilar, mas que nós devamos vigiar e impedir que estes sentidos sejam usados descontroladamente e nos levar ao pecado. E por fim, e aí sim, naquilo que é dito ali também no Evangelho segundo escreveu Marcos, Jesus fez questão de ponderar que a prática do adultério, ela não se elimina com o divórcio. O divórcio só é admissível aos olhos de Deus quando houver a prostituição. Quando houver um conflito entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o cônjuge. Porque este cônjuge está em devassidão sexual. Porque este cônjuge está decidido a continuar vivendo uma vida de imoralidade sexual. Apesar de chamado a atenção, apesar de chamado ao arrependimento, ele não quer deixar de se envolver com a imoralidade sexual. E aí nós não podemos nos unir a ele em uma só carne, com ele envolvido na imoralidade sexual. Aí então, diante deste impasse, nós preferimos servir a Deus do que nos manter fiéis ao nosso cônjuge, porque a fidelidade ao nosso cônjuge importará em infidelidade em relação a Deus. Excetuada esta hipótese, não há como, uma vez nos separando, nos divorciando e casando novamente, não há como nos livrarmos do adultério. E aí teremos o que o Catecismo da Igreja Romana diz com muita clareza e com muita biblicidade: um adultério público e permanente, que é isto que representa o segundo casamento, ou terceiro ou quarto, enfim, os casamentos subsequentes a um divórcio que não foi feito com base na Bíblia Sagrada. Adultério é, portanto, qualquer relacionamento, ainda que de mente, ainda que de pensamento, com alguém que não seja o nosso cônjuge. Jesus aprofundou o sétimo mandamento, estabelecendo que adultério é todo e qualquer relacionamento, ainda que de desejo, com alguém que não seja o nosso cônjuge.